Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Anual número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Irmãos e irmãs, nesta linda manhã de Páscoa, sejam bem-vindos à sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Anual número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É maravilhoso estarmos reunidos neste dia tão significativo, em que nos lembramos e celebramos a expiação e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estendemos nossos cumprimentos aos que participam destas reuniões em todo o mundo. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg, com Clay Christiansen e Richard Elliott ao órgão. O coro deu início a esta reunião cantando On This Day of Joy and Gladness, neste dia de contentamento e alegria, e agora nos agraciará com Cristo já ressuscitou. A oração de abertura será oferecida pelo Elder S. Mark Palmer, dos 70. Em seguida, o coro cantará Ele Mandou Seu Filho.
Nosso Pai Celestial, ao nos reunirmos nesta gloriosa manhã de domingo, somos gratos pela dádiva de Teu Filho, por Seu exemplo perfeito, por Seu sacrifício expiatório e pelo pleno conhecimento de que Ele vive e que concedeu a cada um de nós esse mesmo dom e a vida eterna, caso mereçamos. Somos gratos por erguermos nossa mão e apoiar o nosso querido profeta, o presidente Nelson, e outros que servem como profetas, videntes, reveladores, que o Senhor os abençoe, para que sejam fortalecidos por Ti ao receberem revelações que são necessárias para guiar esta igreja. Pai, oramos para que Teu Espírito seja derramado sobre cada um de nós durante essa conferência, para que os corações sejam curados, que possamos aprender e sentir o que fazer para sermos melhores discípulos de Jesus Cristo. Fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
Teremos agora o prazer de ouvir o Elder Larry Y. Wilson, dos 70. Em seguida, ouviremos a irmã Reina Isabel Aburto, segunda conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro. Depois, os élderes Máximo De Feo e Cláudio De Zivic, dos 70, nos dirigirão a palavra.
Neste domingo de Páscoa, nossos pensamentos se voltam para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e para o sepulcro vazio que dá a todos os que acreditam esperança no triunfo de Cristo sobre uma derrota que, sem ele, seria certa. Assim como o apóstolo Paulo, acredito que, da mesma maneira que Deus ressuscitou a Cristo, também ele vivificará o nosso corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. Vivificar significa dar vida. Assim como Cristo devolve a vida ao nosso corpo após a morte física, por meio do poder de sua ressurreição, ele pode também nos vivificar da morte espiritual. No livro de Moisés, lemos a respeito de Adão ao ser vivificado. E assim ele foi batizado. E o Espírito de Deus desceu sobre ele. E assim ele nasceu do Espírito e foi vivificado no homem interior. Que dom incomparável está disponível aos que exercem sua fé em Jesus Cristo. Esse dom é o Espírito Santo, nos dando o que o Novo Testamento chama de vida em Cristo. Será que às vezes, no entanto, subestimamos esse dom? Irmãos e irmãs, é um privilégio extraordinário ter o Santo Espírito por nosso guia, como demonstra a história a seguir. Durante a Guerra da Coreia, o guarda-marinha Frank Blair serviu em um navio de transporte de tropas no Japão. O navio não era grande o suficiente para ter um capelão formal. Então, o capitão pediu ao irmão Blair que fosse o capelão informal do navio. Por ter observado que o rapaz era uma pessoa de fé e princípios, muito respeitado por toda a tripulação, Blair escreveu: "Nosso navio foi apanhado em um enorme tufão. As ondas tinham aproximadamente 14 metros de altura. Eu estava de guarda quando um de nossos três motores parou de funcionar. E foi relatada uma rachadura na faixa central do navio. Tínhamos dois motores restantes, um dos quais estavam funcionando somente com metade da potência. Estávamos com sérios problemas." Blair havia terminado seu turno e estava indo se deitar quando o capitão bateu à sua porta e pediu: "Você pode orar por nosso navio?" É claro que o guarda-marinha Blair aceitou fazê-lo. Naquele momento, Blair poderia ter simplesmente orado dizendo: "Pai Celestial, por favor, abençoe nosso navio e nos mantenha seguros", e depois ter ido dormir. Em vez disso, ele orou para saber se havia alguma coisa que ele poderia fazer para ajudar a garantir a segurança do navio. Em resposta à oração do irmão Blair, o Espírito Santo o inspirou a ir até a ponte de comando para falar com o capitão e entender a situação. Ele descobriu que o capitão estava tentando determinar a que velocidade deveria submeter os motores restantes do navio. Ele voltou para sua cabine para orar novamente. Ele disse: "O que posso fazer para ajudar a resolver o problema com os motores?" Em resposta, o Espírito Santo sussurrou que ele precisava caminhar pelo navio e olhar com atenção a fim de reunir mais informações. Ele foi novamente até o capitão e pediu permissão para andar pelo convés. Então, com uma corda salva-vidas presa à cintura, ele saiu na tempestade. Enquanto estava na popa, observou que as gigantes hélices saíam da água quando o navio atingia o topo de uma onda. Apenas uma delas estava funcionando com toda a potência e girava muito rápido. Após essas observações, o guarda-marinha Blair orou mais uma vez. A clara resposta que recebeu foi que o motor que ainda funcionava bem estava sob muita pressão e seria necessário diminuir sua velocidade. Ele então foi até o capitão e fez essa recomendação. O capitão ficou surpreso e disse que o engenheiro do navio havia acabado de sugerir o oposto, que eles aumentassem a velocidade do motor a fim de sair da tempestade. No entanto, o capitão decidiu seguir a sugestão de Frank Blair e diminuir a velocidade. Ao amanhecer, o navio estava em segurança em águas calmas. Apenas 2 horas mais tarde, o motor que estava bom parou de funcionar completamente, com metade da potência do motor restante. O navio foi capaz de seguir lentamente até o porto. O capitão disse ao irmão Blair, se não tivéssemos diminuído a potência do motor naquele momento, nós o teríamos perdido no meio da tempestade. Sem aquele motor, eles não teriam conseguido direcionar o navio, que teria virado e afundado. O capitão agradeceu ao jovem oficial Mormon e disse que ter seguido suas impressões espirituais havia salvado o navio e sua tripulação. Essa é uma história bem dramática. Embora provavelmente não tenhamos que enfrentar situações tão extremas, essa história contém importantes diretrizes sobre como podemos receber a orientação do Espírito com mais frequência. Em primeiro lugar, quando se trata de revelação, devemos estar adequadamente sintonizados à frequência do céu. Blair estava vivendo de modo puro e fiel. Se ele não fosse obediente, não teria a confiança espiritual necessária para orar como fez a fim de proteger seu navio e receber orientações específicas. Todos precisamos nos esforçar para alinhar nossa vida aos mandamentos de Deus a fim de podermos ser direcionados por Ele. Às vezes não conseguimos ver um sinal dos céus porque não estamos dignos. O arrependimento e a obediência são um caminho para alcançarmos uma comunicação clara novamente. No Velho Testamento, a palavra usada para arrepender-se significa desviar ou retornar. Quando nos sentimos distantes de Deus, precisamos apenas decidir nos desviar do pecado e olharmos para o Salvador, onde vamos encontrá-lo esperando por nós, com seus braços estendidos. Ele anseia por nos orientar e precisamos apenas orar para receber essa orientação novamente. Segundo Blair, não pediu ao Senhor que resolvesse seu problema. Ele perguntou o que poderia fazer para ser parte da solução do problema. Da mesma maneira, podemos perguntar ao Senhor o que preciso fazer para ser parte da solução do problema. Em vez de apenas fazer uma lista de nossos problemas durante a oração e pedir ao Senhor que os resolva, devemos buscar maneiras mais proativas de receber a ajuda do Senhor, comprometendo-nos a agir de acordo com a orientação do Espírito. Existe uma terceira lição importante na história de Frank Blair. Será que ele teria conseguido orar com tanta tranquilidade se não tivesse recebido orientação do Espírito em ocasiões anteriores? A chegada de um tufão não é o momento de se buscar o dom do Espírito Santo e descobrir como usá-lo. Esse rapaz estava claramente seguindo um padrão que ele já havia usado muitas outras vezes, inclusive quando havia sido missionário de tempo integral. Precisamos do Espírito Santo como nosso guia em águas calmas, para que sua voz seja inconfundível durante as violentas tempestades. Algumas pessoas acham que não devemos ter a expectativa de receber a orientação do Espírito diariamente, porque não é conveniente que em todas as coisas Deus mande, de modo que não nos tornemos servos indolentes. Essa escritura, no entanto, foi dada a missionários que pediram a Joseph que recebesse uma revelação que eles mesmos poderiam receber. Em um versículo anterior, o Senhor lhes disse para ir ao campo missionário como decidirem entre eles e mim. Esses missionários queriam uma revelação específica sobre seus planos de viagem. Não haviam aprendido ainda a buscar sua própria direção nos assuntos pessoais. O Senhor chamou essa atitude de indolência. Os membros, no início da igreja, provavelmente estavam tão felizes por ter um profeta verdadeiro que estavam quase falhando em aprender a receber revelação por si mesmos. Ser autossuficiente espiritualmente é ter a capacidade de ouvir a voz do Senhor por meio de seu Espírito em nossa própria vida. Alma aconselhou seu filho, aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres. Viver dessa maneira, a qual comumente chamamos de viver pelo Espírito, é um privilégio. Traz um senso de calma e certeza, e também traz os frutos do Espírito, como o amor, a alegria e a paz. A habilidade de Blair de receber revelação salvou a ele e a seus companheiros de navio de uma violenta tempestade. Existem outros tipos de tempestades violentas hoje em dia. A parábola do livro de Mórmon sobre a árvore da vida fornece uma poderosa representação de como alcançar segurança espiritual em um mundo como o de hoje. Esse sonho fala sobre uma repentina névoa de escuridão que trazia destruição espiritual aos membros da igreja que trilhavam caminho de volta para Deus. Ao refletir sobre essa representação, vejo em minha mente multidões de pessoas que trilhavam esse caminho, algumas segurando firmemente a barra de ferro, mas muitas simplesmente seguindo os passos das que estavam à sua frente. Essa segunda atitude não requer muito esforço ou trabalho. Você pode apenas fazer ou pensar o que os outros fazem e pensam. Isso dá certo em dias ensolarados, mas as tempestades da ilusão e a névoa da mentira chegam sem avisar. Nessas situações, estar familiarizado com a voz do Espírito Santo é uma questão de vida ou morte espiritual. A poderosa promessa de Nefe é a de que todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegassem, jamais pereceriam. Nem as tentações, nem os dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira, para levá-los à destruição. Seguir os passos das pessoas à sua frente no caminho não é suficiente. Não podemos fazer e pensar o que os outros estão fazendo e pensando. Precisamos ter uma vida bem direcionada. Precisamos ter nossas próprias mãos na barra de ferro. Então poderemos recorrer ao Senhor com humilde confiança, sabendo que Ele nos conduzirá pela mão e nos dará respostas às nossas orações. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Uma das criaturas mais impressionantes da Terra é a borboleta monarca. Em uma viagem ao México para passar o Natal com a família de meu marido, visitamos um borboletário, onde milhões de borboletas monarcas passavam o inverno. Foi fascinante contemplar a vista incrível e ter a oportunidade de refletir sobre o exemplo de união e obediência às leis divinas demonstrado pelas criações de Deus. As borboletas monarcas são exímias pilotos. Usam a posição do sol para saber a direção para a qual devem ir. Durante a primavera, viajam milhares de quilômetros do México ao Canadá. E no outono, retornam à mesma floresta no México. Elas fazem isso ano após ano, uma batida de asa por vez. Durante a viagem, elas se agrupam à noite nas árvores para se protegerem do frio e dos predadores. Um grupo de borboletas pode ser chamado de caleidoscópio. Não é uma bela imagem? Cada borboleta no caleidoscópio é única e diferente. Mas essas aparentemente frágeis criaturas foram projetadas por um Criador amoroso e têm a capacidade de sobreviver, viajar, multiplicar-se e espalhar vida ao irem de flor em flor, distribuindo o pólen. Embora cada borboleta seja diferente, elas trabalham juntas para tornar o mundo um lugar mais bonito e mais frutífero. Como as borboletas monarcas, estamos em uma jornada de volta a nosso lar celestial, onde nos reuniremos com nossos pais celestiais. Tal como as borboletas, foram-nos dados atributos divinos que nos permitem voar pela vida para cumprirmos os propósitos de nossa criação. Semelhante a elas, se entrelaçarmos nosso coração, o Senhor vai nos proteger como a galinha ajunta seus pintos sob as asas e vai nos transformar em um lindo caleidoscópio. Meninas e meninos, moças e rapazes, irmãs e irmãos, estamos juntos nesta jornada. Para alcançar nosso destino sublime, precisamos uns dos outros e precisamos estar unidos. O Senhor nos ordenou, sede um, e se não sois um, não sois meus. Jesus Cristo é o exemplo supremo de união com seu Pai. Eles são unos em propósito, em amor e em obras, com a vontade do Filho sendo absorvida pela vontade do Pai. Como podemos seguir o exemplo perfeito de união do Senhor com seu Pai e sermos mais unidos a eles e uns com os outros? Um padrão inspirado se encontra em Atos 1:14. lemos: os homens perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres. Acredito que seja significativo que os termos unanimemente e unânimes tenham sido utilizados diversas vezes no livro de Atos, no qual lemos sobre o que os seguidores de Jesus Cristo fizeram logo após a ascensão dele ao céu como um ser ressuscitado, bem como sobre as bênçãos que receberam por seus esforços. É também significativo encontrarmos um padrão similar entre os fiéis no continente americano, na ocasião em que o Senhor os visitou e ministrou a eles. Unanimemente significa de acordo, em união e todos juntos. Algumas das coisas que os santos fiéis fizeram em união em ambos os lugares foram testificar de Jesus Cristo, estudar a palavra de Deus juntos e ministrar uns aos outros com amor. Os seguidores do Senhor estavam unidos em propósito, em amor e em obras. Eles sabiam quem eram, sabiam o que tinham de fazer e o fizeram com amor por Deus e uns pelos outros. Faziam parte de um magnífico caleidoscópio, seguindo adiante juntos. Algumas das bênçãos que receberam foram estar cheios do Espírito Santo, os milagres feitos entre eles, o crescimento da igreja, não haver contendas entre o povo e o Senhor os abençoar em todas as coisas. Podemos supor que o motivo pelo qual eram tão unidos fosse em razão de eles conhecerem o Senhor pessoalmente. Eles estavam próximos dele e eram testemunhas de sua missão divina, dos milagres que ele realizou e de sua ressurreição. Viram e tocaram as marcas em suas mãos e em seus pés. Sabiam com certeza que ele era o Messias prometido, o Redentor do mundo. Eles sabiam que ele é a fonte de toda a cura, paz e progresso eterno. Mesmo que não tenhamos visto nosso Salvador com nossos olhos físicos, podemos saber que ele vive. Ao nos aproximarmos dele e ao buscarmos receber um testemunho especial de sua missão divina por meio do Espírito Santo, vamos ter uma compreensão melhor de nosso propósito. O amor de Deus vai habitar em nosso coração. Teremos a determinação de sermos unos no caleidoscópio de nossa família, de nossa ala, de nossa comunidade. E ministraremos para ensinar as pessoas de maneira renovada e mais adequada. Milagres acontecem quando os filhos de Deus trabalham juntos, guiados pelo Espírito, para estender a mão àqueles que precisam. Ouvimos muitas histórias de amor ao próximo entre as pessoas quando acontecem catástrofes. Por exemplo, quando a cidade de Houston foi atingida por uma enchente avassaladora no ano passado, as pessoas se esqueceram de suas próprias necessidades e saíram ao resgate. Um presidente do Quórum de Elders solicitou ajuda à comunidade, e uma frota de 77 botes foi rapidamente organizada. Os resgatadores chegaram às áreas atingidas e transportaram famílias inteiras para uma de nossas capelas, onde receberam abrigo e ajuda tão necessários. Membros e não-membros trabalharam juntos com um único propósito. Em Santiago, Chile, uma presidente da Sociedade de Socorro teve o desejo de ajudar os imigrantes de sua comunidade que vieram do Haiti. Ao se aconselhar com seus líderes do sacerdócio, ela e outros líderes tiveram a ideia de oferecer aulas de espanhol para aqueles imigrantes, ajudando-os a se integrarem melhor à sua nova comunidade. Todos os sábados pela manhã, os missionários se reuniam com seus alunos interessados. O sentimento de união naquele edifício é um exemplo inspirador de pessoas com experiências diversas servindo umas às outras em união. No México, centenas de membros viajaram durante horas para ajudar as vítimas de dois grandes terremotos. Chegaram com ferramentas, maquinário e amor ao próximo. Enquanto os voluntários se reuniam em uma de nossas capelas e aguardavam as instruções, o prefeito da cidade de Ixhuatán ficou profundamente emocionado ao ver tamanha manifestação do puro amor de Cristo. O Senhor está nos dando, neste momento, a oportunidade de nos reunirmos em conselho todos os meses nos quórums do sacerdócio e na sociedade de socorro, para que todos participemos mais ativamente no caleidoscópio de nossa ala ou de nosso ramo, um lugar onde todos têm vez e em que todos são necessários. O caminho de cada um de nós é diferente, mas o trilhamos juntos. Nosso caminho não é o que fizemos ou onde estivemos. É para onde vamos e em que estamos nos tornando, em união. Quando nos reunimos em conselhos guiados pelo Espírito Santo, podemos ver onde estamos e onde precisamos estar. O Espírito Santo nos faz enxergar aquilo que nossos olhos naturais não conseguem ver, porque a revelação se espalhou entre nós. Quando nós a juntamos, podemos ver além. Ao trabalharmos juntos, nosso propósito deve ser buscar e fazer a vontade do Senhor. Nossa motivação deve ser o amor que sentimos por Deus e por nosso próximo. E nosso maior desejo deve ser o de trabalhar diligentemente a fim de prepararmos o caminho para o glorioso retorno de nosso Salvador. A única maneira de sermos capazes de fazer isso é unanimemente. Tal como as borboletas monarcas, vamos continuar nossa jornada unidos em propósito, cada um com seus próprios atributos e contribuições, trabalhando para tornar esse mundo mais belo e frutífero, um pequeno passo por vez, e em harmonia com os mandamentos de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo nos prometeu que quando estivéssemos reunidos em seu nome, Ele estaria no meio de nós. Testifico-lhes que Ele vive e que Ele ressuscitou em uma bela manhã como a de hoje. Ele é o monarca acima de todos os monarcas, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que sejamos unidos com o Pai e com seu Filho amado, ao sermos guiados pelo Espírito Santo. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nós amamos e sentimos falta do presidente Monson. E amamos e apoiamos o presidente Nelson. O presidente Nelson ocupa um lugar especial em meu coração. Quando era um jovem pai, nosso filho pequeno, que tinha 5 anos de idade, chegou em casa da escola um dia e perguntou à sua mãe, qual é o trabalho do papai? Ele então explicou que seus novos colegas de classe começaram a falar sobre o emprego dos pais. Um colega falou que seu pai era o chefe da polícia da cidade. Encontrou outro, com orgulho, que seu pai era o chefe de uma grande empresa. Então, quando perguntaram sobre seu pai, meu filho simplesmente disse, meu pai trabalha em um escritório usando um computador. Após perceber que sua resposta não havia impressionado seus novos amiguinhos, ele acrescentou, e por falar nisso, meu pai é o chefe do universo. Acredito que tenha sido o fim da conversa. Eu disse à minha esposa, é hora de ensinar a ele mais alguns detalhes do plano de salvação e contar quem realmente está no comando. Ao ensinar o plano de salvação a nossas crianças, seu amor pelo Pai Celestial e pelo Salvador cresceu à medida que elas aprenderam que se trata de um plano de amor. O Evangelho de Jesus Cristo está centralizado no amor do Pai e do Salvador e em nosso amor por eles e pelo próximo. O Elder Jeffrey R. Holland disse, o primeiro grande mandamento de toda a eternidade é amar a Deus com todo o nosso coração, poder, mente e força. Esse é o primeiro grande mandamento. Mas a primeira grande verdade de toda a eternidade é que Deus nos ama com todo o seu coração, poder, mente e força. Esse amor é a pedra angular da eternidade e deveria ser a pedra angular de nossa vida diária. Ao ser o alicerce de nossa vida diária, o puro amor é um requisito para todos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O presidente Mormon ensinou, portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de Seu Filho, Jesus Cristo. O amor é, de fato, o verdadeiro sinal de todos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Os verdadeiros discípulos amam servir. Eles sabem que servir é uma expressão do verdadeiro amor e um convênio que fizeram no batismo. Independentemente de seus chamados na igreja ou de sua função na comunidade, eles sentem um desejo crescente de amar e servir ao Senhor e ao próximo. Os verdadeiros discípulos amam perdoar. Eles sabem que a expiação do Salvador inclui todos os pecados e erros que cada um de nós cometemos. Eles sabem que o preço que Ele pagou é um preço que inclui tudo, sem exceções. As tarifas, taxas, comissões e cobranças espirituais relacionadas aos pecados, erros e as transgressões estão todas inclusas. Os verdadeiros discípulos são rápidos em perdoar e rápidos em pedir perdão. Meus queridos irmãos e irmãs, se vocês estão com dificuldades de encontrar força para perdoar, não pense no que as outras pessoas fizeram a vocês, mas pense no que o Senhor fez por vocês e vocês encontrarão paz nas bênçãos redentoras de sua expiação. Os verdadeiros discípulos amam se submeter ao Senhor com paz em seu coração. Eles são humildes e submissos porque o amam. Eles têm fé para aceitar plenamente sua vontade, não somente o que Ele faz, mas também como e quando. Os verdadeiros discípulos sabem que as bênçãos reais não são sempre aquilo que desejam, mas sim o que o Senhor deseja para eles. Os verdadeiros discípulos amam o Senhor mais do que o mundo e são constantes e imutáveis em sua fé. Eles permanecem firmes e fortes em um mundo confuso e instável. Os verdadeiros discípulos amam ouvir a voz do Espírito e dos profetas e não se confundem com as vozes do mundo. Os verdadeiros discípulos amam permanecer em lugares santos e amam santificar os lugares onde estão. Onde quer que vão, eles levam o amor do Senhor e a paz para o coração das outras pessoas. Os verdadeiros discípulos amam obedecer aos mandamentos do Senhor. E eles obedecem porque amam o Senhor. À medida que amam e guardam seus convênios, seu coração é renovado e sua própria natureza muda. O puro amor é o verdadeiro sinal de todos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Aprendi sobre o puro amor com minha mãe. Ela não era membro da igreja. Certo dia, há muitos anos, visitei minha mãe, que estava lutando contra o câncer. Eu sabia que ela iria morrer, mas estava preocupado com o fato de ela estar sofrendo. Eu não disse nada, mas, me conhecendo bem, ela disse: "Vejo que você está preocupado." Então, para minha surpresa, ela me perguntou com a voz fraca: "Você pode me ensinar a orar? Quero orar por você." E sei que você começa dizendo: "Querido Pai Celestial", mas depois, o que devo dizer? Ao me ajoelhar ao lado de sua cama e ouvir sua oração, senti um amor que nunca havia sentido antes. Era simples, amor puro e verdadeiro. Embora ela não conhecesse o plano de salvação, ela tinha em seu coração seu plano pessoal de amor. O plano de amor de uma mãe para com seu filho. Ela estava sentindo muita dor. Sofria até mesmo para encontrar forças para orar. Eu mal podia ouvir sua voz, mas certamente sentia seu amor. Lembro-me de pensar: como alguém que está sofrendo tanto pode orar por outra pessoa? Ela é quem precisava de ajuda. Então a resposta veio claramente à minha mente: puro amor. Ela me amava tanto que havia esquecido de si mesma. Em sua hora mais crítica, ela me amou mais do que a si mesma. Queridos irmãos e irmãs, não é isso que o Senhor fez? Em uma perspectiva muito maior e eterna, é claro. Mas durante seu grande sofrimento no jardim, aquela noite, Era ele quem precisava de ajuda, pois sofria de um modo que estava acima de nossa imaginação e compreensão. Mas no final, ele esqueceu de si mesmo e orou por nós até que pagasse o preço por completo. Como ele foi capaz de fazer isso? Graças a seu puro amor pelo Pai, que o enviou, e por nós. Ele amava o Pai e amava a nós mais do que a si mesmo. Ele pagou por algo que não havia feito. Ele pagou por pecados que não havia cometido. Por quê? Por puro amor. Por ter pago o preço por completo. Ele estava na posição de nos oferecer as bênçãos do que ele pagou, se nos arrependêssemos. Por que ele ofereceu isso? Por puro amor. O puro amor é o verdadeiro sinal de todos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. O presidente Thomas S. Monson disse: comecemos agora, hoje mesmo, a expressar amor a todos os filhos de Deus, sejam eles nossos familiares, nossos amigos, meros conhecidos ou completos desconhecidos. Ao nos levantarmos a cada manhã, decidamos agir com amor e bondade em relação a tudo o que nos ocorrer. Irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de amor. O grande mandamento é sobre o amor. Para mim, tudo é uma questão de amor. O amor do Pai que sacrificou seu Filho por nós, o amor do Salvador que sacrificou tudo por nós, o amor de uma mãe ou de um pai que dariam tudo por seus filhos, o amor daqueles que servem silenciosamente e não são reconhecidos pela maioria de nós, mas são muito bem reconhecidos pelo Senhor. O amor daqueles que perdoam tudo e sempre. O amor daqueles que dão mais do que recebem. Amo meu Pai Celestial, amo meu Salvador, amo o Evangelho, amo a Igreja, amo minha família, amo essa vida maravilhosa. Para mim, tudo é uma questão de amor. Que este dia, ao nos lembrarmos da ressurreição do Salvador, seja um dia de renovação espiritual para cada um de nós. Que este dia seja o começo de uma vida repleta de amor e o alicerce de nossa vida diária. Que nosso coração esteja repleto do puro amor de Cristo, o verdadeiro sinal de todos os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, agradeço muito pela oportunidade de expressar a vocês alguns dos meus sentimentos. Há alguns anos, minha esposa e eu estávamos presentes na cerimônia inaugural da Exposição Interativa para Crianças no Museu de História da Igreja em Salt Lake City. Ao término da cerimônia, o presidente Thomas S. Monson veio até nós e, ao apertar nossa mão, disse: perseverem e triunfarão. Um ensinamento profundo, cuja veracidade, por certo, podemos afirmar. Jesus Cristo nos assegurou que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar significa permanecer firme no compromisso de ser fiel aos mandamentos de Deus, apesar das tentações, da oposição e da adversidade. Mesmo aqueles que tiverem experiências espirituais poderosas e prestaram um serviço fiel, podem um dia se desviar do caminho certo ou ficar inativos, caso não perseverem até o fim. Que possamos sempre enfaticamente manter em nossa mente e em nosso coração a frase: isso não acontecerá comigo. Quando Jesus Cristo ensinou em Cafarnaum, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: creis vós também retirar-vos? Acredito que hoje Jesus Cristo pergunta a todos nós que fizemos convênios sagrados com ele: creis vós também retirar-vos? Oro para que todos nós, com profunda reflexão sobre o que a eternidade nos reserva, possamos responder como Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Sejamos fiéis àquilo que sabemos e em que acreditamos. Se não estamos vivendo de acordo com o nosso conhecimento, que possamos mudar. Os pecadores que persistem em seus pecados e não se arrependem, afundam cada vez mais em imundice, até que Satanás os reivindique para si, comprometendo significativamente a oportunidade de se arrependerem, de serem perdoados e de receberem todas as bênçãos da eternidade. Ouvi muitas justificativas daqueles que pararam de participar ativamente na igreja e que perderam a visão correta do propósito de nossa jornada nesta terra. Eu os exorto a refletir e a voltar, porque acredito que ninguém poderá dar desculpas para nosso Senhor, Jesus Cristo. Quando fomos batizados, fizemos convênios, não como um homem qualquer, mas com o Salvador, concordando em tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, tendo o firme propósito de servi-lo até o fim. A frequência às reuniões sacramentais é um dos meios principais para avaliarmos nossa determinação em servi-lo, nossa fortaleza espiritual e o crescimento da nossa fé em Jesus Cristo. Partilhar do sacramento é o que fazemos de mais importante no dia do Senhor. O Senhor explicou essa ordenança a seus apóstolos pouco antes de morrer. Ele fez o mesmo no continente americano. Ele nos ensina que se participarmos dessa ordenança, será um testemunho ao Pai de que sempre nos lembraremos dele. Ele promete que, assim, teremos o seu Espírito conosco. Nos ensinamentos de Alma, o filho, a seu filho Siblon, encontramos os sábios conselhos e advertências que nos ajudam a permanecer fiéis a nossos convênios. Procura não ser orgulhoso. Sim, procura não te vangloriares da tua própria sabedoria, nem de tua grande força. Usa de ousadia, mas não de despotismo. Faze também com que todas as tuas paixões sejam dominadas para que te enchas de amor. Procura fugir da ociosidade. Há alguns anos, enquanto eu estava de férias, quis andar de caiaque pela primeira vez. Aluguei um caiaque e, cheio de entusiasmo, enfrentei o mar. Após alguns minutos, uma onda virou o caiaque. Com muito esforço, segurando o remo com uma mão e o caiaque com a outra, consegui me restabelecer. Tentei de novo retomar meu caiaque, mas alguns minutos depois, o caiaque virou novamente. Continuei teimosamente a tentar, sem sucesso, até que alguém que entendia de caiaques disse que devia haver alguma rachadura no casco e que deve ter entrado água no caiaque, fazendo com que ele se tornasse instável e impossível de controlar. Arrastei o caiaque para a praia, removi o tampão e, dito e feito, saiu uma grande quantidade de água. Acho que às vezes passamos pela vida com pecados que, como o vazamento no meu caiaque, impedem nosso progresso eterno. Se persistirmos em nossos pecados, esquecemos os convênios que fizemos com o Senhor, embora continuemos a tombar por causa do desequilíbrio que esses pecados criam em nossa vida. Como as rachaduras no meu caiaque, as rachaduras em nossa vida precisam ser consertadas. Alguns pecados exigirão mais esforço do que outros para nos arrependermos. Devemos, portanto, nos perguntar, onde estamos quanto à nossa atitude para com o Salvador e sua obra? Estamos na situação de Pedro, quando ele negou a Jesus Cristo? ou avançamos até o ponto em que temos a atitude e a determinação que ele teve após o grande encargo que recebeu do Salvador. Devemos nos esforçar para obedecer a todos os mandamentos e prestar muita atenção àqueles que são mais difíceis para nós. O Senhor estará ao nosso lado, nos ajudando em tempos de necessidade e fraqueza. E se demonstrarmos desejo sincero e agirmos de acordo com esse desejo, Ele fará com que as coisas fracas se tornem fortes. A obediência nos dará forças para vencermos o pecado. Também devemos entender que o teste da nossa fé exige que obedeçamos, muitas vezes, sem saber os resultados. Sugiro uma fórmula que nos ajudará a perseverar até o fim. Todo dia, ler e estudar as Escrituras. Toda semana, partilhar o sacramento com o coração quebrantado e o espírito contrito. Todo mês, pagar o dízimo e as ofertas de jejum. A cada 2 anos, ou todo ano, para os jovens, renovar a recomendação para o templo. E por toda a vida, servir na obra do Senhor. Que as grandes verdades do Evangelho estabilizem nossa mente e que possamos manter nossa vida livre das rachaduras que podem impedir nossa jornada em segurança pelo mar dessa vida. O sucesso à maneira do Senhor tem um preço. E a única maneira de alcançá-lo é pagando esse preço. Quão grato eu sou por nosso Salvador ter perseverado até o fim, completando o seu grande sacrifício expiatório. Ele sofreu por nossos pecados, dores, depressões, angústias, enfermidades e medos. Portanto, Ele sabe como nos ajudar, como nos inspirar, como nos consolar e como nos fortalecer para que possamos perseverar e receber a coroa que está reservada para aqueles que não são derrotados. A vida é diferente para cada um de nós. Todos temos um tempo para provações, um tempo para felicidade, um tempo para tomar decisões, um tempo para vencer obstáculos e um tempo para aproveitar as oportunidades. Se qual for nossa situação pessoal, testifico que nosso Pai Celestial está constantemente dizendo: eu te amo. Eu te apoio. Estou contigo. Não desista. Arrepende-te e persevera no caminho que te mostrei. E eu te asseguro que nos veremos novamente em nosso lar celestial. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Somos gratos a Sister Reina, Elder Máximo e Elder Zvick por suas mensagens. São verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo que servem nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, e que nos instruíram com a mensagem verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Guarde seus mandamentos e tudo ficará bem. O coro e a congregação agora cantarão juntos a Deus, Senhor e Rei, número 35. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. Logo após, ouviremos o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência.
Esta é a Conferência Geral Anual número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Irmãos e irmãs, sinto-me grato pela oportunidade de falar a vocês nesse dia do Senhor, na Conferência Geral de sua Igreja, nesta época de Páscoa. Agradeço ao Pai Celestial pela dádiva de seu Filho amado, que veio voluntariamente à Terra para ser nosso Redentor. Sou grato por saber que Ele expiou por nossos pecados e que se levantou na ressurreição. Sinto-me abençoado todos os dias por saber que, por meio de sua ressurreição, posso ressuscitar para viver eternamente em uma família amorosa. Sei dessas coisas pela única maneira por meio da qual todos nós podemos saber. O Espírito Santo falou à minha mente e ao meu coração que elas são verdadeiras, não apenas uma vez, mas diversas vezes. Já precisei desse conforto contínuo. Todos passamos por tragédias durante as quais precisamos da reafirmação do Espírito. Senti isso uma vez quando estava com meu pai no hospital. Observamos minha mãe dar alguns fracos suspiros e depois ela então não suspirou mais. Ao olharmos para o seu rosto, ela sorria à medida que a dor a deixava. Após alguns instantes de silêncio, meu pai falou primeiro. Ele disse: uma menininha voltou para casa. Falou suavemente. Parecia estar em paz. Estava relatando algo que sabia ser verdade. Calmamente, ele começou a guardar os pertences de minha mãe. Saiu pelo corredor do hospital para agradecer a todas as enfermeiras e a todos os médicos que cuidaram dela durante aqueles dias. Naquele momento, meu pai tinha a companhia do Espírito Santo para sentir, saber e fazer o que ele tinha que fazer naquele dia. Assim como muitas outras pessoas, ele havia recebido a promessa para que possam ter consigo o seu Espírito. Minha esperança hoje é de aumentar seu desejo e sua habilidade de receber o Espírito Santo. Lembre-se, ele é o terceiro membro da Trindade. O Pai e o Filho são seres ressurretos. O Espírito Santo é um personagem de Espírito. É sua a escolha de recebê-lo e acolhê-lo em sua mente e em seu coração. As condições para recebermos essa bênção sublime se tornam claras nas palavras que são proferidas todas as semanas, mas que talvez nem sempre são gravadas em nosso coração e em nossa mente. Para que o Espírito seja enviado a nós, precisamos recordar sempre o Salvador e guardar os mandamentos. Esta época do ano nos ajuda a lembrar-nos do sacrifício do Salvador e de sua ressurreição no sepulcro como um ser ressurreto. Muitos de nós conservam imagens desses momentos em nossa memória. Certa vez estive com minha esposa em um sepulcro em Jerusalém. Muitos acreditam que esse seja o sepulcro do qual o Salvador crucificado ressurgiu como um Deus vivo e ressurreto. Naquele dia, o respeitoso guia fez sinal com sua mão e disse-nos: venham, vejam o sepulcro vazio. Inclinamos-nos para entrar no sepulcro. Vimos uma pedra apoiada na parede. Em minha mente veio outra imagem, tão real quanto a que vimos naquele dia. Era a de Maria, deixada pelos apóstolos no sepulcro. Isso foi o que o Espírito me permitiu ver e até ouvir em minha mente, tão claramente quanto se eu estivesse lá. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o interior do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, porém não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Orei para que pudesse sentir o que Maria sentiu no sepulcro e o que os, ao reconhecer o Salvador, e o que os dois outros discípulos sentiram na estrada para Emaús enquanto caminhavam com o Salvador ressuscitado, achando que era um visitante em Jerusalém. Vocês devem lembrar-se do relato. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou e partiu e deu a eles. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Algumas dessas palavras foram repetidas em uma reunião sacramental em que estive há mais de 70 anos. Naquela época, as reuniões sacramentais eram realizadas à noite. Já estava escuro. A congregação cantou estas conhecidas palavras que eu já ouvira diversas vezes. Mas minha recordação mais duradoura é de um sentimento em uma noite particular. Isso me aproximou do Salvador. Se eu citar as palavras do hino, talvez todos nós tenhamos esse sentimento novamente. É tarde, a noite logo vem, o dia declinou, a sombra vespertina além nos vales já tombou. Em minha casa vem ficar, habita no meu lar. É tarde, a noite logo vem. Meu triste coração anseia por estar também contigo em comunhão. Oh, vem minha alma consolar. Habita no meu lar. Oh, Salvador, vem ao meu lar. Comigo vem morar. Oh, Salvador, vem ao meu lar. Comigo vem morar. Ainda mais preciosa do que as lembranças e acontecimentos é a lembrança do Espírito Santo tocando o nosso coração e de sua constante confirmação da verdade. Muito mais preciosa do que ver com os olhos ou lembrar-se das palavras faladas e lidas é recordar-se dos sentimentos que acompanham a voz suave do Espírito. Poucas vezes tive exatamente os mesmos sentimentos que tiveram os viajantes na estrada para Emaús, um suave ardor no coração. Na maioria das vezes foram sentimentos de luz e de silenciosa confirmação. Temos a inestimável promessa do Espírito Santo como companheiro, assim como também temos verdadeiras instruções sobre como reivindicar esse dom. Estas palavras são ditas por servos autorizados do Senhor, com as mãos sobre nossas cabeças. Recebe o Espírito Santo. Nesse momento temos a certeza de que Ele nos será enviado. Mas nossa obrigação é escolher abrir nosso coração para recebermos a ministração do Espírito durante toda a vida. As experiências do profeta Joseph Smith nos oferecem orientação. Ele começou e continuou seu ministério com a decisão de que sua própria sabedoria não seria suficiente para saber que rumo seguir. Ele escolheu ser humilde perante Deus. Por fim, Joseph decidiu pedir a Deus. Ele orou com fé que Deus responderia. A resposta veio quando ele era apenas um menino. Essas mensagens vieram quando ele precisava saber como Deus queria que sua igreja fosse organizada. O Espírito Santo o consolou e o orientou durante toda a sua vida. Ele obedeceu à inspiração quando era difícil. Por exemplo, ele recebeu orientação para enviar os 12 à Inglaterra quando ele mais precisava deles. Ele os enviou. Ele aceitou correção e consolo do Espírito quando estava preso e quando os santos estavam sendo terrivelmente oprimidos. E ele obedeceu quando se dirigiu a Carthage, mesmo sabendo que enfrentaria perigos mortais. O profeta Joseph nos deixou o exemplo de como receber orientação e consolo espiritual por meio do Espírito Santo continuamente. A primeira escolha que fez foi ser humilde perante Deus. A segunda foi orar com fé no Senhor Jesus Cristo. A terceira foi obedecer com exatidão. Obediência pode significar agir rapidamente, pode significar preparar-se, ou pode significar esperar pacientemente por mais inspiração. E a quarta foi orar para saber quais eram as necessidades das outras pessoas, conhecer o coração delas e saber como ajudá-las para o Senhor. Joseph orou pelos membros que passavam dificuldades quando ele estava na prisão. Tenho tido a oportunidade de observar os profetas de Deus orando, pedindo inspiração, buscando orientação e agindo de acordo com ela. Tenho observado a frequência com que eles oram pelas pessoas a quem amam e servem. A preocupação deles pelas pessoas parece abrir-lhes o coração para receber inspiração. Isso também pode se aplicar a vocês. A inspiração vai nos ajudar a ministrar as pessoas para o Senhor. Assim como eu, vocês já vivenciaram isso. Meu bispo me disse certa vez, em um momento em que minha esposa estava muito sobrecarregada em sua vida, toda vez que fico sabendo que alguém da ala que precisa de ajuda, quando chego lá para ajudar, descubro que sua esposa já esteve lá antes de mim. Como ela faz isso? Ah, ela é como todos os grandes ministradores do reino do Senhor. Aparentemente, há duas coisas que eles fazem. Grandes ministradores se qualificam para ter o Espírito Santo como seu companheiro constante. Eles também se qualificam para ter o dom da caridade, que é o puro amor de Cristo. Eles desenvolveram esses dons à medida que serviram as pessoas por amor ao Senhor. Para mim, a maneira pela qual a oração, a inspiração e o amor ao Senhor funcionam juntos em nosso serviço é descrita perfeitamente nestas palavras. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Porém, vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia sabereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e manifestarei a ele. Preste meu testemunho pessoal de que o Pai conhece vocês e seus sentimentos, e Ele está ciente das necessidades espirituais e temporais de todos ao seu redor neste momento. Preste testemunho de que o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo a todos os que têm esse dom, pedem essa bênção, e procuram ser dignos dela. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não forçam a sua entrada em nossa vida. Somos livres para escolher. O Senhor nos disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Oro de todo o coração para que vocês ouçam a voz do Espírito, que lhes é concedida tão generosamente. Convido cada um de vocês a abrir o coração para Ele. Se pedirem inspiração com real intenção e com fé em Jesus Cristo, vocês receberão da maneira do Senhor e no tempo dEle. Deus fez isso com o jovem Joseph Smith. Ele faz isso hoje com o nosso profeta vivo, o presidente Russell M. Nelson. Ele colocou vocês no caminho de outros filhos de Deus para que o servissem para Ele. Sei disso, não somente pelo que meus olhos viram, mas de maneira mais poderosa pelo que o Espírito sussurrou ao meu coração. Senti o amor do Pai e de seu Filho amado por todos os filhos de Deus no mundo e por seus filhos no mundo espiritual. Senti o consolo e a orientação do Espírito Santo. Oro para que sintam a alegria de ter o Espírito como companheiro. Constantemente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, como vocês, fui profundamente tocado e edificado e inspirado pelas mensagens e a música e os sentimentos neste momento que estivemos juntos. Eu tenho certeza que falo por vocês e em expressar meus agradecimentos aos irmãos e irmãs que foram instrumentos nas mãos do Senhor para dar-nos ao fortalecimento neste momento que estivemos juntos. Sinto-me grato por falar a esta congregação no domingo de Páscoa. Hoje nos unimos a outros cristãos ao celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Para os membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, a ressurreição literal de Jesus Cristo é um pilar de nossa fé. Por acreditarmos nos relatos, tanto da Bíblia quanto do Livro de Mórmon, a respeito da ressurreição literal de Jesus Cristo, cremos também nos inúmeros ensinamentos contidos nas Escrituras de que uma ressurreição semelhante ocorrerá com todos os mortais que já viveram nesta terra. Essa ressurreição nos dá o que o apóstolo Pedro chamou de uma viva esperança. Essa viva esperança é nossa convicção de que a morte não é o fim de nossa identidade, mas simplesmente um passo necessário no plano de misericórdia de nosso Pai Celestial para a salvação de seus filhos. Esse plano requer uma transição da mortalidade para a imortalidade. O entardecer no dia da morte e a gloriosa manhã foram essenciais para a ressurreição de nosso Senhor e Salvador, celebrada neste domingo de Páscoa, para que se tornasse possível. Em um belo hino, cuja letra foi escrita por Eliza Snow, cantamos: que glorioso celestial o plano do Senhor, perdão, justiça, redenção ao pobre pecador. com o intuito de alcançar harmonia e esses desígnios divinos, nós nos reunimos, o que inclui esta conferência para ensinar e apoiar uns aos outros. Senti que deveria utilizar como mensagem nesta manhã o ensinamento de Alma a seu filho Elamã, registrado no livro de Mórmon. É por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. No Evangelho de Jesus Cristo, aprendemos sobre muitas coisas pequenas e simples. Precisamos ser lembrados de que, quando combinadas durante um período significativo, essas coisas aparentemente pequenas fazem com que grandes coisas sejam realizadas. Muitos discursos sobre esse assunto já foram preferidos por autoridades gerais e por outros professores respeitados. O assunto é tão importante que sinto que devo discorrer sobre ele novamente. Lembrei-me do poder das coisas pequenas e simples ao longo do tempo com algo que vi durante uma caminhada matutina. Aqui está uma foto que tirei. A densa e sólida calçada de concreto está rachando. Isso é o resultado de uma acentuada e potente impulsão vinda do subsolo? Não. Essa rachadura é causada pelo lento e modesto crescimento de uma das raízes de uma árvore próxima. Eis um exemplo semelhante que vi em outra rua. O poder de impulsão que fez com que essas pesadas calçadas de concreto rachassem era muito insignificante para ser medido diária ou até mensalmente. Mas seus efeitos ao longo dos anos foram incrivelmente poderosos. Assim acontece com o poderoso efeito das coisas pequenas e simples que aprendemos com as Escrituras e com os profetas vivos. Pensem a respeito do estudo das Escrituras que aprendemos que devemos incorporar em nossa vida diária. Ou pensem sobre as orações pessoais e sobre se ajoelhar em família para fazer orações, práticas regulares para os membros fiéis da igreja. Pensem a respeito da frequência dos jovens no seminário e da frequência dos jovens adultos no instituto. Embora todas essas práticas pareçam pequenas e simples, ao longo dos anos, elas resultam em um poderoso crescimento e amadurecimento espiritual. Isso ocorre porque cada uma dessas coisas pequenas e simples convida a companhia do Espírito Santo, o testificador que nos ilumina e nos guia à verdade, como o presidente Irene explicou-nos. Outra fonte de crescimento e amadurecimento espiritual é o constante exercício do arrependimento, mesmo de transgressões aparentemente pequenas. Nossas próprias autoavaliações inspiradas podem nos ajudar a ver em que estamos falhando e como podemos melhorar. Esse tipo de arrependimento deve anteceder nossa participação semanal no sacramento. Alguns pontos que devem ser considerados nesse processo de arrependimento são citados no hino Neste Mundo. Neste mundo, acaso fiz hoje eu a alguém um favor ou bem? Se ainda não fiz, ser alguém mais feliz, falhei ante os céus também. A carga de alguém mais leve fiz eu, porque um auxílio lhe dei? Ou acaso ao pobre que as mãos estendeu, um pouco do meu ofertei? Claro que essas são coisas pequenas, mas seguramente são exemplos do que Alma ensinou a seu filho Elamã. E o Senhor Deus usa de meios para realizar seus grandes e eternos desígnios, e por meios muito pequenos, o Senhor efetua a salvação de muitas almas. O presidente Stephen C. Wheelwright compartilhou esta inspirada descrição do ensino de Alma a uma congregação na Universidade de Brigham Young, no Havaí. Alma confirma a seu filho que certamente o padrão que o Senhor segue, quando exercemos fé nele e seguimos seu conselho nas coisas pequenas e simples, é o de nos abençoar com pequenos milagres diários e, ao longo do tempo, com obras maravilhosas. O Elder Howard W. Hunter ensinou que as tarefas mais comuns por nós realizadas são as que causam o maior efeito positivo na vida das pessoas se as compararmos àquilo que o mundo frequentemente chama de grandeza. Um persuasivo ensinamento secular desse mesmo princípio foi compartilhado pelo antigo senador de Indiana, Dan Coats, que escreveu: a única preparação para uma decisão fundamental que pode mudar uma vida ou até mesmo uma nação são as centenas e milhares de decisões semiconscientes e que definem quem somos, que são aparentemente insignificantes e são tomadas individualmente. Essas decisões individuais aparentemente insignificantes incluem como usamos nosso tempo, o que vemos na televisão e na internet, o que lemos, a arte e a música com as quais nos envolvemos no trabalho e em casa, o que procuramos para nos divertir e como aplicamos nosso compromisso de ser honestos e sinceros. Outra coisa aparentemente pequena e simples é sermos respeitosos e alegres em nossa interação com outras pessoas. Nenhuma dessas desejáveis coisas pequenas e simples vai nos levar à realização de grandes coisas, a menos que sejam praticadas constante e continuamente. As seguintes palavras foram atribuídas ao presidente Brigham Young: nossa vida é feita de circunstâncias pequenas e simples que significam muito quando combinadas e resumem toda a vida de um homem ou de uma mulher. Estamos cercados pela influência da mídia e por uma deterioração cultural que levarão nossos valores a um nível inferior se não resistirmos continuamente. Para nos mover em direção a nosso objetivo eterno, devemos continuar remando com persistência. É mais fácil quando fazemos parte de uma equipe que rema em conjunto, como podemos ver nessa imagem de um grupo em ação. Para reforçar esse exemplo, as correntes são tão fortes que, se pararmos de remar, seremos levados à deriva até um destino que não buscamos, mas que se torna inevitável se não tentarmos seguir em frente com persistência. Após citar um evento aparentemente pequeno que resultou em grandes consequências, Neff escreveu: e assim vemos que por meio de pequenos recursos pode o Senhor realizar grandes coisas. O Velho Testamento inclui um memorável exemplo desse ensinamento. Ali lemos como os israelitas foram afligidos com uma praga de serpentes ardentes. Muitas pessoas morreram por terem sido mordidas por elas. Quando Moisés clamou por alívio, ele foi inspirado a fazer uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. Então, se alguma serpente mordesse alguém e ele olhasse para a serpente de bronze, ficaria vivo. Foi algo muito pequeno que trouxe um resultado milagroso. No entanto, conforme Neff explicou quando ensinou esse exemplo àqueles que se rebelavam contra o Senhor, mesmo quando o Senhor preparou um meio simples pelo qual eles poderiam ser curados, por causa da simplicidade do método, ou seja, da facilidade dele, houve muitos que pereceram. Esse exemplo e ensinamento nos fazem lembrar de que a simplicidade do método ou a facilidade da tarefa requerida não podem significar que não é importante alcançar nosso desejo justo. Semelhantemente, até pequenos atos de desobediência ou pequenas falhas em seguir práticas corretas nos direcionam a um desfecho que fomos advertidos a evitar. A palavra de sabedoria nos oferece um exemplo disso. É provável que não conseguimos medir o efeito de apenas um cigarro ou de uma dose de bebida alcoólica ou outra droga em nosso corpo. Mas, ao longo dos anos, o efeito é violento e pode ser irreversível. Lembrem-se da rachadura da calçada, que é causada pelo crescimento gradual e modesto da raiz da árvore. Uma coisa é certa: as terríveis consequências de se participar de qualquer coisa que pode conduzir ao vício, como drogas que atacam nosso corpo ou materiais pornográficos que degradam nossos pensamentos, são totalmente evitáveis se nunca fizermos uso delas pela primeira vez, nem menos uma vez. Há muitos anos, o Elder M. Russell Ballard descreveu em uma conferência geral como as coisas pequenas e simples podem ser negativas e destrutivas para a salvação de uma pessoa. Ele ensinou como fibras delicadas e débeis que formam um fio, depois uma mecha e finalmente uma corda. Essas pequenas coisas combinadas podem se tornar resistentes demais para serem quebradas. Precisamos estar sempre atentos ao poder das coisas pequenas e simples na edificação da espiritualidade e, ao mesmo tempo, compreender que Satanás usa coisas pequenas e simples para nos levar ao desespero e à miséria. Para uma congregação da BYU Havaí, o presidente Will Wright fez uma advertência semelhante: é deixando de fazer as coisas pequenas e simples que a fé fraqueja, que os milagres cessam e que o progresso que nos leva ao Senhor e a seu reino é primeiramente deixado de lado e depois começa a se deteriorar, assim como o ato de buscar o reino de Deus é substituído por outras coisas temporais e ambições do mundo. Para nos protegermos contra os acumulativos efeitos negativos que são destrutivos para nosso progresso espiritual, precisamos seguir o padrão espiritual que envolve coisas pequenas e simples. Em uma conferência de mulheres da BYU, o Elder David A. Bednar descreveu: podemos aprender muito sobre a natureza e a importância desse padrão espiritual com a técnica de gotejar água no solo, ao invés de despejar ou derramar uma grande quantidade de água onde ela talvez não seja necessária. Ele explicou: as constantes gotas de água penetram profundamente na superfície e proporcionam um nível mais alto de umidade do solo, onde as plantas podem florescer. De modo semelhante, se você e eu estivermos concentrados e formos constantes em sempre receber gotas de nutrição espiritual, as raízes do Evangelho podem se tornar profundas na alma, podem se tornar firmemente estabelecidas e fundamentadas e podem produzir um fruto extraordinário e delicioso. O padrão espiritual que envolve coisas espirituais e simples que levam à realização de grandes coisas produz firmeza e determinação, profunda devoção e uma conversão mais completa ao Senhor Jesus Cristo e a seu Evangelho. O profeta Joseph Smith ensinou esse princípio utilizando palavras que agora estão incluídas em Doutrina e Convênios: que nenhum homem as considere coisas pequenas, porque muito há com relação aos santos que depende dessas coisas. Durante as primeiras tentativas de estabelecimento da igreja no Missouri, o Senhor aconselhou os membros a terem paciência, pois todas as coisas deverão realizar-se a seu tempo. Ele então deu este grande ensinamento: portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Acredito que todos temos o intuito de aceitar o desafio do presidente Russell M. Nelson de seguirmos adiante no caminho do convênio. Nosso compromisso de fazê-lo é fortalecido quando consistentemente realizamos as coisas pequenas que aprendemos com o Evangelho de Jesus Cristo e com os líderes de sua igreja. Testifico dele. Invoco suas bênçãos sobre todos os que buscam permanecer em seu caminho do convênio. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Somos gratos ao presidente Eyring, ao presidente Oaks por suas mensagens e ao coro do Tabernáculo Mormon pela bela música que nos apresentou nesta manhã de Páscoa. Terei agora o privilégio de falar a vocês. Após minhas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Cristo é já ressuscitado. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Joaquim E. Costa, dos 70. Meus amados irmãos, que privilégio glorioso é celebrar a Páscoa com vocês neste domingo de conferência geral. Nada poderia ser mais apropriado do que comemorar o evento mais importante que já aconteceu nesta terra, adorando o ser mais importante que já caminhou nela. Nesta igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós adoramos aquele que iniciou sua expiação infinita no Jardim do Getsemane. Ele estava disposto a sofrer pelos pecados e pelas fraquezas de cada um de nós. Sofrimento que fez com que ele sangrasse por todos os poros. Ele foi crucificado na cruz do Calvário e se levantou no terceiro dia como o primeiro ser ressurreto dentre os filhos de nosso Pai Celestial. Eu amo e testifico que ele vive. É ele quem dirige e guia sua igreja. Sem a expiação infinita de nosso Redentor, nenhum de nós teria esperança de algum dia voltar ao nosso Pai Celestial. Sem sua ressurreição, a morte seria o fim. A expiação do Salvador fez com que a vida eterna fosse possível e a imortalidade uma realidade para todos. É por causa de sua missão transcendente e da paz que ele concede a seus seguidores que minha esposa Wendy e eu nos sentimos confortados em 2 de janeiro de 2018, quando fomos acordados com uma ligação, nos comunicando que o presidente Thomas S. Monson havia passado para o outro lado do véu. Que saudades do presidente Monson. Honramos sua vida e seu legado. Ele era um gigante espiritual e deixou uma impressão indelével em todos os que o conheciam e na igreja que ele amou. No domingo, dia 14 de janeiro de 2018, na sala superior do templo de Salt Lake, a primeira presidência foi organizada no padrão simples, porém sagrado, estabelecido pelo Senhor. Então, na assembleia solene de ontem, os membros em toda a igreja ergueram a mão para confirmar a ação realizada anteriormente pelos apóstolos. Sou humildemente grato por seu apoio. Também me sinto grato por aqueles que vieram antes de mim. Tive o privilégio de servir no quórum dos 12 apóstolos por 34 anos e de conhecer pessoalmente 10 dos 16 presidentes anteriores da igreja. Aprendi muito com cada um deles. Também devo muito aos meus antepassados. Todos os meus 8 bisavós foram convertidos à igreja na Europa. Cada uma dessas valorosas almas sacrificou tudo o que tinha para vir para Sião. No entanto, nas gerações seguintes, nem todos os meus antepassados se mantiveram tão comprometidos. Como resultado, não fui criado em um lar centralizado no Evangelho. Amo meus pais. Eles foram tudo para mim e me ensinaram lições cruciais. Não posso agradecê-los o suficiente pelo lar feliz que criaram para mim e meus irmãos. Ainda assim, mesmo quando jovem, eu sabia que faltava algo. Certo dia entrei no bonde e fui a uma livraria para procurar um livro a respeito da igreja. Eu adorava aprender sobre o Evangelho. Ao aprender sobre a palavra de sabedoria, tive o desejo de que meus pais vivessem aquela lei. Então, um dia, quando ainda era muito jovem, fui ao nosso porão e quebrei no chão de concreto todas as garrafas de licor.
Eu
Eu pensei que meu pai fosse me castigar, mas ele nunca disse uma palavra. Quando fiquei um pouco mais velho e comecei a entender o esplendor do plano do Pai Celestial, frequentemente dizia a mim mesmo: não quero mais presentes de Natal, só quero ser selado a meus pais. Esse evento tão aguardado não aconteceu até que meus pais tivessem mais de 80 anos, mas aconteceu. Não consigo expressar plenamente a alegria que senti naquele dia. E a cada dia sinto a alegria do selamento deles e de eu poder ter sido selado a eles. Em 1945, quando estava na faculdade de medicina, casei-me com Denzel White no templo de Salt Lake. Ela e eu fomos abençoados com 9 filhas esplêndidas e um precioso filho. O último. O caçula. Nossa família, hoje, sempre crescente, é uma das maiores alegrias da minha vida. Em 2005, após aproximadamente 60 anos de casamento, minha querida esposa Denzel foi inesperadamente chamada de volta ao lar. Por um tempo, minha dor foi quase incapacitante. Mas a mensagem de Páscoa e a promessa da ressurreição me deram apoio. Então, o Senhor trouxe Wendy Watson para o meu lado. Fomos selados no templo de Salt Lake no dia 6 de abril de 2006. Como eu a amo! Ela é uma mulher extraordinária, uma grande bênção para mim, para nossa família e para toda a igreja. Cada uma dessas bênçãos aconteceu como resultado de procurar e dar ouvidos aos sussurros do Espírito Santo. O presidente Lorenzo Snow disse: todo santo dos últimos dias tem esse grande privilégio, que é o direito a receber manifestações do Espírito todos os dias de nossa vida. Uma das coisas que o Espírito tem repetidamente gravado em minha mente, desde que fui chamado como presidente da igreja, é como o Senhor está desejoso de revelar sua mente e sua vontade. O privilégio de receber revelação é uma das maiores dádivas de Deus para seus filhos. Por meio das manifestações do Espírito Santo, o Senhor vai nos ajudar em todos os nossos anseios justos. Em uma sala de cirurgia, eu estava de pé ao lado de um paciente, sem saber ao certo como realizar aquele procedimento sem precedentes, e senti fortemente o Espírito Santo demonstrando a técnica em minha mente. Para fortalecer meu pedido de casamento a Wendy, eu disse: eu conheço a revelação, sei como recebê-la. Para crédito dela, e como vinha a aprender, que é algo típico dela, ela já havia procurado e recebido sua própria revelação sobre nós, o que lhe deu coragem para dizer sim. Como membro do Quórum dos 12 Apóstolos, orei diariamente por revelação e agradeci ao Senhor todas as vezes em que Ele falou ao meu coração e à minha mente. Imagine o milagre disso. Seja qual for nosso chamado na igreja, podemos orar ao nosso Pai Celestial e receber orientação e direção, ser alertados sobre perigos e distrações e ser capazes de realizar coisas que simplesmente não poderíamos fazer por nós mesmos. Se verdadeiramente recebermos o Espírito Santo e aprendermos a discernir e a entender seus sussurros, seremos guiados em assuntos grandes e pequenos. Quando recentemente enfrentei a difícil tarefa de escolher 2 conselheiros, pensei em como seria possível escolher apenas dois dos 12 homens que amo e respeito. Como sei que boa inspiração é baseada em boa informação, reuni-me em espírito de oração individualmente com cada apóstolo. Então, retirei-me para uma sala particular do templo e busquei saber a vontade do Senhor. Testifico que o Senhor me instruiu a selecionar o presidente Dallin H. Oaks e o presidente Henry B. Eyring para servir como meus conselheiros na primeira presidência. Do mesmo modo, testifico que o Senhor inspirou o chamado do Elder Garrett W. Gong e do Elder Ulisses Soares para serem ordenados como seus apóstolos. Eu lhes dou as boas-vindas a essa irmandade singular de serviço. Quando nos reunimos como conselho da primeira presidência e do quórum dos 12, nossas salas de reunião se tornam salas de revelação. O Espírito se faz presente de modo palpável. Ao nos debatermos com questões complexas, um processo emocionante se desenrola à medida que cada apóstolo expressa livremente seus pensamentos e seu ponto de vista. Embora possamos diferir em nossas perspectivas iniciais, o amor que sentimos um pelo outro é constante. Nossa união nos ajuda a discernir a vontade do Senhor para a sua igreja. Em nossas reuniões, a maioria nunca governa. Ouvimos um ao outro em espírito de oração e conversamos um com o outro até que estejamos unidos. Então, quando chegamos a um acordo completo, a influência unificadora do Espírito Santo é emocionante. Experimentamos o que o profeta Joseph Smith sabia quando ensinou: pela união de sentimentos, obtemos poder com Deus. Nenhum membro da primeira presidência ou do quórum dos 12 jamais tomaria qualquer decisão para a igreja do Senhor sem perguntar ao Senhor. Irmãos e irmãs, como podemos nos tornar os homens e as mulheres, os servos cristãos que o Senhor precisa que sejamos? Como podemos encontrar respostas para as perguntas que nos deixam perplexos? Se a experiência transcendente de Joseph Smith no bosque sagrado nos ensina alguma coisa, é que os céus estão abertos e que Deus fala com seus filhos. O profeta Joseph Smith deixou um padrão a ser seguido para obter respostas para nossas perguntas. Guiado pela promessa de Tiago de que, se tivermos falta de sabedoria, podemos perguntar a Deus, o jovem Joseph levou suas perguntas diretamente ao Pai Celestial. Ele procurou revelação pessoal e sua busca abriu esta última dispensação. De igual modo, o que suas buscas vão abrir para vocês? Que sabedoria lhes tem faltado? O que vocês sentem uma necessidade urgente de saber ou de entender? Sigam o exemplo do profeta Joseph. Encontrem um lugar calmo onde possam ir regularmente. Humilhem-se diante de Deus. Abram seu coração para seu Pai Celestial. Voltem-se a Ele para obter respostas e consolo. Orem em nome de Jesus Cristo sobre suas preocupações, seus medos, suas fraquezas, sim, os anseios do seu coração. E então, escutem. Escrevam os pensamentos que vierem à sua mente. Registrem seus sentimentos e prossigam de acordo com as ações que forem inspirados a realizar. Ao repetirem esse processo dia após dia, mês após mês, ano após ano, crescerá em vocês um princípio de revelação. Deus realmente quer falar com vocês? Sim. Seria tão inútil o homem estender seu braço débil para deter o rio Missouri em seu curso, como seria impedir que o Todo-Poderoso derramasse conhecimento do céu sobre a cabeça dos santos dos últimos dias? Não é preciso ficar imaginando o que é verdade. Vocês não precisam se perguntar em quem podem confiar com segurança. Por meio da revelação pessoal, vocês podem receber seu próprio testemunho de que o Livro de Mórmon é a palavra de Deus, que Joseph Smith é um profeta e que esta é a Igreja do Senhor. Apesar do que outros possam dizer ou fazer, ninguém jamais poderá tirar de vocês um testemunho prestado em seu coração e em sua mente sobre o que é verdade. Eu os exorto que avancem além da sua habilidade espiritual atual para receber revelação pessoal. Pois o Senhor prometeu que se pedires, receberás revelação sobre revelação, conhecimento sobre conhecimento, para que conheças os mistérios e as coisas pacíficas, aquilo que traz alegria, que traz vida eterna. Há muito mais que o Pai Celestial quer que vocês saibam. Como nos ensinou o Elder Newey Maxwell, para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, está claro que o Pai e o Filho estão revelando os segredos do universo. Nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera, de banquetear-se diariamente com as palavras de Cristo no Livro de Mórmon e de tempo regular dedicado ao trabalho de templo e história da família. Certamente haverá momentos em que você sentirá que os céus estão fechados, mas prometo que ao continuar a ser obediente, expressando sua gratidão por todas as bênçãos que o Senhor concede e a honrar pacientemente o tempo do Senhor, você receberá o conhecimento e a compreensão que procura. Você receberá todas as bênçãos que o Senhor tem para você, até mesmo os milagres. É isso que a revelação pessoal fará por você. Veja o futuro com otimismo. Ele será cheio de oportunidades para que cada um possa progredir, contribuir e levar o Evangelho a cada canto da Terra. Mas também não sou ingênuo quanto aos dias que estão por vir. Vivemos em um mundo complexo e cada vez mais controverso. A disponibilidade constante das mídias sociais e de notícias 24 horas por dia nos bombardeia com mensagens implacáveis. Se quisermos ter a esperança de filtrar as diversas opiniões e filosofias dos homens que atacam a verdade, precisamos aprender a receber revelação. Nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, realizará algumas de suas obras mais poderosas no período entre agora e quando Ele vier novamente. Veremos indicações milagrosas de que Deus, o Pai, e seu amado Filho presidem esta terra com majestade e glória. Mas nos próximos dias, não será possível sobreviver espiritualmente sem a orientação, direção e influência consoladora do Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, eu imploro para que aumentem sua capacidade espiritual de receber revelações. Que este domingo de Páscoa seja um momento decisivo em sua vida. Escolham fazer o trabalho espiritual necessário para desfrutar o dom do Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito com mais frequência e de modo mais claro. Junto com Moroni, eu os exorto para virdes a Cristo e a vos apegardes a toda boa dádiva neste domingo de Páscoa, começando com o dom do Espírito Santo que pode e vai mudar sua vida. Somos seguidores de Jesus Cristo. A verdade mais importante que o Espírito Santo testificará a você é que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vive. Ele é nosso advogado junto ao Pai. nosso exemplo e nosso Redentor. Neste domingo de Páscoa, celebramos seu sacrifício expiatório, sua ressurreição literal e sua divindade. Esta é a sua igreja, restaurada pelo profeta Joseph Smith. Presto testemunho disso, expressando meu amor a cada um de vocês. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido e bondoso Pai Celestial, nós o amamos, Pai. Nós agradecemos por essa grande oportunidade que tivemos de ouvir seu profeta, de sentir seu amor por nós. De sentir seus sentimentos por nós. Nós pedimos-te, Pai, por teu Filho, e agradecemos-te pela expiação de seu Filho Jesus Cristo. Agradecemos-te, Pai, e oramos para que possamos ficar mais próximos de ti, para que nos fortaleça. Pedimos-te para que consigamos ficar mais próximos de ti e de teu Filho. Agradecemos-te e dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Anual número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mórmon. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.